Eita, seguimos com o Passando a Limpo. Nós estamos com o secretário de Justiça, Pedro Eurico. Há pouco, secretário, nós recebemos um flash dos nossos repórteres de Caruaru falando de Santa Cruz do Capibaribe. O senhor pode até me corrigir se é realmente Santa Cruz do Capibaribe, mas a história do presídio que está recebendo agora uma dessas máquinas de raio-x para verificar a entrada das pessoas para visita. Chamou a atenção de que os advogados serão revistados, serão passar nessa máquina. E os advogados sempre reagiram a isso. A própria OAB não aceitava. Dessa vez, eles serão vistoriados?
Olha, Geraldo, os advogados, eles têm a prerrogativa da inviolabilidade da comunicação. Mas é evidente que essa máquina é uma máquina dessa que tem no aeroporto, né? Ela faz a leitura de corpo inteiro para a questão de coibir armas e drogas, né? E é evidente que todos que vão ingressar, inclusive os próprios agentes, ou seja, policiais penais, têm que passar na máquina. Aliás, eu quero confessar que essa é uma das dificuldades que eu venho tendo. Nós já estamos com essas máquinas em quase 10 unidades, porque uma máquina dessa custa, para o público ter conhecimento, quase R$800 mil. E nós não compramos, ela é doação do Departamento Penitenciário Nacional. E todos vão ter que passar, porque é uma forma de coibir o tráfico de armas e de droga. Então, também, às vezes, pessoas que fazem lançamento. Ontem, para vocês terem ideia, Geraldo, nós apreendemos no presídio Frei Damião de Bozana, aqui dentro do Complexo do Curado, 3 armas de fogo, inclusive uma pistola .40. Nós estamos diariamente apreendendo ilícitos. E é evidente que a máquina vai nos ajudar e vai ter que ser assim.
Eu recebi ontem pela internet, secretário, uma coisa que achei muito interessante, de um presídio aí em algum lugar do Brasil, onde a família, levou para um preso um cacho de banana, e aí quando a pessoa da segurança puxou a casca da banana assim, a banana estava cheia de maconha, aquele cigarro de maconha. Eu digo, puxa, que criatividade da bexiga. Eu lhe pergunto, qual a armação mais inteligente que o senhor já viu nesses seus tempos de cuidador de presídios?
Todo sábado eu vejo de tudo que você não pode acreditar que aconteça. E a gente, às vezes, fica até rindo como o pessoal é criativo. Há dias atrás, a gente encontrou um vassourão. Uma esposa de um preso levou para Itaquitinga um vassourão para ele fazer a varredura da cela onde ele está. E o pessoal desconfiou do vassourão, então abriu o vassourão. Dentro do vassourão era um depósito de maconha. A outra vez foi uma moça que entrou na sandália. Quando se abriu a sandália, era um depósito de cocaína. Então, todo dia a gente faz apreensão de ilícito dentro das unidades prisionais. É uma luta do cachorro com o próprio rabo.
Maria Luísa?
Só uma dúvida, secretário, antes de entrar na pergunta. Como é que as autoridades detectam uma quantidade de cocaína dentro de uma sandália? Porque deve estar super bem escondido, forrado. Tem que ter alguém que denuncie. Tem algum tipo de vistoria especial para detectar esse tipo de artimanha?
Maria Luísa, é o seguinte. Nós temos na entrada do dia de visita nossos policiais penais, masculinos e femininos, né, dentro das unidades, eles avaliam também o comportamento. Quando as pessoas estão demonstrando muita insegurança ou ansiedade, a gente tem certeza que tem alguma coisa. E agora também tem a máquina. Quando as pessoas passam, a máquina detecta. Atualmente, por exemplo, há uma decisão que nós respeitamos do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe a chamada revista fixatória nas mulheres, que muitas vezes conduzem dentro das partes íntimas ou celular ou droga. E a gente tem que fazer essa revista. A gente não faz, evidentemente, apalpando nada, mas agora tem uma banqueta no que a mulher senta vai detectar qualquer presença de alumínio ou ferro dentro das partes íntimas. E aí a gente faz a revista. Enfim, isso é uma luta incessante. Hoje, o maior problema que nós temos no sistema de Pernambuco é no complexo do Curado, que são os lançamentos da parte externa para a parte interna do presídio. A gente já levantou o muro, fizemos um muro em concreto para impedir explosão, depois fizemos um alambrado de mais 6 metros, então são 12 metros de altura, mas mesmo assim, todo fim de semana, a gente apreende 50, 100, 200 latas de cerveja. E não estou exagerando, são 100 latas mesmo. Eles enrolam essas latas em papel jornal e vão lançando. Por quê? Porque no complexo do Curado, as casas estão, algumas delas, a 1,5 metros da muralha. E tem aquela famosa laje de onde se lança essas coisas. E a gente agora, eu posso aqui adiantar para vocês, Maria Luísa e Geraldo, de que uma das prioridades nossas para o próximo ano será a instalação de detectores de bloqueadores de celular. Nós temos que avançar nesse sentido, porque esse ano nós já vamos apreendendo mais de 2 mil celulares. Eu digo brincando, eu sou o maior sócio das empresas de telefonia, porque a quantidade que a gente apreende é uma coisa louca.
Uhum. Romualdo de Souza.
Secretário Pedro Eurico, muito bom dia para o senhor. Claro que o senhor tem muito mais experiência que eu, mas o senhor conhece essa atuada de que serão instalados bloqueadores de sinais de telefone celular nos presídios. Será que agora sai, secretário?
Ô Romualdo, eu acho ótima a tua pergunta, porque essa pergunta também eu me faço. Por exemplo, nas áreas como o complexo do Curado, Romualdo, vai ser difícil, porque quando a gente instala um bloqueador de celular, ele bloqueia o entorno. Então, nós vamos deixar famílias sem celular, sem o uso do celular. E aí vem decisão já do Superior Tribunal de Justiça que não permite. Mas o Congresso Nacional está avançando no sentido de se ter uma legislação que, de forma definitiva, as unidades prisionais tenham áreas de bloqueio para a utilização de celular. Porque com os celulares, é evidente que eles passam a comandar o crime de dentro para fora da cadeia. Exemplo disso, Itaquitinga, a área é uma área isolada e muito difícil de comunicação. E mesmo assim, eles já descobriram alguns pontos que conseguem falar o celular. Há dias atrás, eu recebi uma denúncia de uma mãe de um preso que teve que pagar R$5.000 por um celular usado, né? E a gente foi buscar, identificamos o líder lá dentro que estava vendendo, extorquindo pessoas, e ele foi evidentemente punido. Como é que nós estamos fazendo isso hoje, Romualdo? A gente não abre mão. Qualquer ilícito dentro das unidades prisionais tem que ser instalado o PAD, processo administrativo disciplinar. O que é que isso repercute na vida do preso? Ele perde direito à progressão, ele vai para isolamento. Então, os presos vão ter que pensar duas vezes em estarem utilizando esse tipo de prática de transporte e uso de materiais ilícitos.
Wagner Gomes.
Secretário Pedro Eurico, desde quando eu comecei a trabalhar em comunicação, que eu noticio aqui, eu e meus colegas, casos de pessoas que são flagradas tentando entrar com drogas, com armas, nos presídios brasileiros, não só nos de Pernambuco, evidentemente. Agora, o que é que acontece nesses casos? Porque essas pessoas sabem que são flagradas e que podem ser punidas também. O que é que acontece, secretário, nesses casos? Essas pessoas, mesmo sabendo, têm a coragem de arriscar ou elas são ameaçadas pelos presos, pelos internos, e cedem a essas ameaças?
Não, não tem essa questão só de... Pode ter um ou outro caso de ameaça. Na realidade, elas transportam ou para terem algum lucro, alguma vantagem financeira, ou para trazer droga para os seus parceiros.
o que é que nós estamos fazendo? De um ano para cá, nós resolvemos endurecer com essas medidas. Então, qualquer mulher, qualquer pessoa, homem, qualquer pessoa que adentre na unidade prisional com material ilícito, ele é autuado em flagrante. O companheiro ou companheira que ia ser a pessoa que ia receber a droga também é trazido, e ambos são encaminhados à delegacia de polícia de plantão. É feito o boletim de ocorrência, né? Feita a autuação e vão responder processo criminal. Agora, eu queria até aproveitar, Geraldo, para fazer aqui uma crítica respeitosa ao pessoal que está muitas vezes nas audiências de custódia. É que esses inquéritos são elaborados na polícia e não se pede a prisão preventiva. E mesmo quando pede, também na audiência de custódia não se concede. Eu acho que a gente toma logo uma medida preliminar. O que é que a gente faz? A gente cancela a carteirinha de acesso daquela pessoa à unidade prisional. Mas isso não basta. É preciso que as pessoas respondam pelo crime de transporte de drogas ou de armas para dentro de unidades prisionais.
Um ex-diretor, certa vez, doutor Pederico, falava aqui no programa de uma coisa que curiosa e dramática ao mesmo tempo. O preso foi liberado, mas como ele já estava acostumado de viver na prisão, e ele já estava há muitos anos, além disso, não tinha estrutura familiar em casa para o receber, ele cometia de imediato um crime e voltava. Isso não acontecia com um só, acontecia com muitos. O senhor já viveu esse drama também?
Já sim. Já vivi esse drama de tomar conhecimento de preso que praticou, às vezes, até mesmo um homicídio, porque não queria mais sair da cadeia. Mas tem um caso mais grave, Geraldo, que eu quero também aqui trazer para a opinião pública, para o teu programa. É o caso, a situação do HCTP, o Hospital de Custódia de Presos com Problemas de Transtornos Mentais. Nós tínhamos cerca de 650. Hoje reduzimos para pouco mais de 300. Não é que a gente queira soltar a psicopata, que não se pode soltar, mas acontece que muitas vezes tem presos. Eu encontrei um que estava no cárcere de um hospital de custódia há 32 anos e ele não tinha família, porque a família abandona. As pessoas que são recolhidas por medida de segurança do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico, as famílias abandonam, então não tem visita. E depois a família não quer receber de volta. Quando o juiz suspende a medida de segurança, cabe a nós procurar a família para devolver essa pessoa. E a gente não consegue. Nós já tivemos casos da família sair do município para não receber o seu parente, que é uma pessoa com transtorno mental. Então nós estamos tratando isso com muito cuidado. A gente está tratando no sentido de, quando não encontra a família, sensibilizar a prefeitura do município onde a pessoa está, porque tem aquelas casas de custódia de pessoas doentes. E aí a gente quer colocar lá, e é muito difícil. E eu vou dizer agora um número. Atualmente eu estou com 36 pessoas que eu já tenho a liberação para essas pessoas serem colocadas no convívio social, ou seja, voltarem para o mundo da liberdade, e a gente não consegue localizar aonde deixar essas pessoas. Esse é o submundo, não é? Da dura realidade da vida das cadeias.
Secretário, o senhor está falando aí, eu aqui pensando nessa coisa de ganhar dinheiro, que a gente precisa de dinheiro para viver, e agora eu estou ficando rico vendendo livro, e eu já estou com a ideia que quando o senhor terminar o seu período aí de secretário de Justiça, a gente vai sentar e vai escrever um livro com o título No Presídio é Assim, Geraldo Freire e Pedro Eurico, e vamos ganhar dinheiro, tá certo?
Eu não tenho a menor dúvida que esse livro vai ser um sucesso. O resto é para você não ficar lá.
Tá certo. Abraço, Geraldo.